Olá, senhores deputados, senhor José Pereira, presidente da direção da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol, lhes boas-vindas à Assembleia da República, agradecer a sua disponibilidade para trazer os seus contributos à discussão deste processo legislativo de revisão do regime jurídico do contrato de trabalho do praticante desportivo e do contrato de formação desportiva. Nós temos neste momento dois projetos de lei em cima da mesa, um do Grupo Parlamentar do PSD, outro do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e portanto estamos no quadro daquilo que é a praxe parlamentar a realizar um conjunto de audiências aos agentes do setor no sentido de darem os seus contributos para que o processo legislativo seja mais enriquecido, e estou certo que os seus contributos, que serão agora dados nesta audição, mas que poderão também depois ser transmitidos por escrito, serão muito importantes para que esta Assembleia legisle bem numa área que é fundamental na sociedade portuguesa. Iria começar por lhe explicar como é que funciona a audição. Eu vou-lhe dar a palavra durante um período máximo de 10 minutos para expor algumas das ideias principais. Depois vou dar a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes, que irão colocar as suas questões durante cada um deles 3 minutos, e depois terá mais 10 minutos para responder a essas solicitações, está bem? Portanto, neste quadro que foi acordado entre todos os representantes dos grupos parlamentares, dava-lhe a palavra para expor a sua posição. Muito obrigado.
Muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer a possibilidade da Associação Nacional de Treinadores de Futebol se fazer representar aqui na Assembleia, em sede da Assembleia da República. E, por outro lado, manifestar também que isto não é, efetivamente, um assunto diretamente ligado aos treinadores. Por aquilo que eu me apercebi e do pouco que li, é que se trata de uma regulamentação que diz respeito aos jogadores, essencialmente, uma vez que aos praticantes esportivos. E, portanto, nós não somos o nosso contrato, nós temos um contrato de trabalho, considerado um trabalho a prazo, a termo certo, e, portanto, não fazemos parte, digamos assim, deste regime. Aquilo que me saltou mais à vista em termos da NASE, daquilo que me foi dado a perceber, é efetivamente o cuidado que esta Casa tem que ter relativamente àquilo no que concerne aos contratos jovens, especialmente dos jovens quando fazem contratos. Eu fui treinador de juniores e juvenis e sei que há, digamos, uma certa pretensão, quer dos clubes, uns em manter, outros em ter a possibilidade de os contratar, quer, efetivamente, dos agentes esportivos, porque, enfim, para não falar já da família, que agora é uma forma de jogar no Euro Milhões o filho ou ser um grande jogador, e, portanto, temos, digamos assim, essa condicionante no que concerne à salvaguarda, enfim, do futuro de muitos jovens que normalmente se dedicam ao futebol. Como sabem, agora quase todos os clubes têm escolas de futebol que são pagas, ao contrário de antigamente. Antigamente a gente é que era procurado para ir jogar, agora é ao contrário. Os pais é que levam os filhos aos clubes para que eles possam vir a ser jogadores, para poderem vir a ser Cristiano Ronaldo. E neste segmento, digamos, há aquilo que eu aconselhava era algum cuidado naquilo que os senhores vão legislar, porque esta vontade, esta ambição dos pais leva às vezes a perder o discernimento relativamente ao futuro dos seus próprios filhos. E, portanto, nós temos alguns exemplos, e são públicos, de pessoas que ficaram pelo caminho como jogadores, mas isso não é, digamos, de veras importante, é que ficaram pelo caminho como jogadores e como homens também. E, portanto, nesse sentido, temos que ter algum cuidado naquilo que vamos legislar, ou que os senhores vão legislar, nomeadamente no que concerne aos jovens. Portanto, os prazos dos contratos, a forma como podem ser agenciados, a forma de como os clubes podem reter os jovens sob a sua guarda, nomeadamente isso, acho que é extremamente importante e que me preocupa, e em termos de futuro, o resto, enfim, são naturalmente assuntos que fazem parte da legislação geral e que mais artigo, menos artigo, vocês deverão dar a volta para constituírem um documento que efetivamente interesse a todas as partes.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Direção da Associação Nacional de Treinadores. Dava agora então a palavra ao representante do Grupo Parlamentar do PSD para apresentar as suas questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Nacional de Treinadores. Eu peço desculpa que eu fui requisitado agora à última hora para estar aqui, que eu não faço parte do Grupo do Desporto do âmbito da 12ª Comissão, mas não deste grupo, e pronto, queria cumprimentá-lo por estar cá e por nos dar os seus contributos. Eu já tive o prazer de estarmos na última gala de vocês há cerca de um ano atrás, penso eu. E, portanto, falou-nos aqui que nós... Muito obrigado. Portanto, e ele é quase vizinho, ali de Guimarães, portanto, eu sou de Barcelos, portanto, estamos muito próximos. Já esteve no Gil Vicente, já esteve a treinar no Gil Vicente. Portanto, o senhor faz aqui alguns alertas que são importantes, naturalmente, principalmente para os jovens, e o senhor fala aqui nos prazos dos contratos que pode ter com os jovens, como os clubes podem reter, os clubes fazem a formação, e vocês têm aqui um papel importante no acompanhamento desses jovens, dos treinadores. E o portal mais em concreto, na sua opinião, na opinião dos treinadores, o que é que acham, de quanto deve ser essa duração, em que modo é que deve ser feito os contratos, porque aquilo que diz, nem todos vão dar Ronaldo, e hoje em dia há uma pressão muito grande, até mais dos pais dos pobres atletas, porque todos esperam que, como disse, saia ali o Euro Milhões a terem Cristiano Ronaldo, e nem todos vão dar Cristiano Ronaldo, nem todos vão ser jogadores de futebol, muitos outros, uns vão ser treinadores, outros vão ser árbitros, e outros até nem vão ter dirigentes, e outros nem vão ter nenhuma ligação ao desporto, é o normal da vida, não é? Mas é uma fase importante quando eles passam dos mais jovens depois para os séniores ou para até em júniores, quando a fase aqui dos contratos é uma fase onde há sempre uma grande expectativa, uma grande esperança, quer dos jovens, quer dos pais, e onde os clubes, onde são, e até às vezes muito mais novos, mas onde são iniciados para contratos, para eles ficarem retidos nos clubes. O senhor falou aqui para nós termos em conta isto e vamos ter muito cuidado nesta legislação, e por isso é que foi criado um grupo de trabalho para ouvir toda a gente e ter-se muito cuidado nesse sentido, mas na sua opinião em concreto, a partir de quando é que deviam estar vinculados a contratos e que de qual a duração de um primeiro contrato que era importante, porque se calhar um primeiro contrato deve ter uma duração mais curta, digo eu. Portanto, queria ouvir um bocadinho a opinião enquanto treinador, enquanto formador de homens, no fundo vocês também, além de esportistas, também formam homens, não é? Vocês também lhes dão ali um conjunto de regras para a vida e não só enquanto atletas. No seu ponto de vista, com a experiência que têm já de treinar mais jovens e os séniores, nestes pontos que referiu aqui, quais acha que são as barreiras, os limites que devemos ter e os prazos que acha que são importantes? E ficavam por aqui, como disse, eu não faço parte do grupo, fui apanhado um bocadinho por aqui, mas estamos ao dispor para recolher todos os contributos que acha necessários, que nos queiram fazer chegar, para nós melhorarmos naquilo que for mais o importante e no essencial esta lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora então a palavra ao Sr. Deputado, representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Coordenador. Começo por saudar o Sr. Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, o meu amigo José Pereira, e para começar por adiantar que a ideia de convidar a Associação Nacional de Treinadores de Futebol para esta participação foi da responsabilidade do Partido Socialista. E foi porque, passados 20 anos de uma lei que vigora desde 98, portanto há 20 anos, há novas realidades e que essa legislação necessitava de ser adequada, e daí aparecer um projeto, inicialmente um projeto, uma proposta de projeto-lei, que era resultado de um trabalho feito por um conjunto de personalidades ligadas ao desporto e que no mandato anterior o fez chegar ao governo de então. Como não houve tempo suficiente para que esse projeto pudesse ser discutido no mandato anterior, ele transitou para o atual mandato, ao qual surgiu também este projeto aproveitado o Partido Social Democrata. Surgiu, entretanto, o projeto do Partido Socialista. Eu estou a fazer isto, a fazer um enquadramento do aparecimento dos dois projetos. O Partido Socialista apresenta um projeto que procura consensualizar uma matéria tão importante para o desporto, de forma que, não é, daqui a 20 anos, haja novamente mudanças. Portanto, isto é um horizonte temporal que devemos colocar nas nossas previsões. Não é sempre que muda um governo, muda-se as leis, portanto, não será correto. Haverá necessidade, para que haja uma estabilidade legislativa, de criar um horizonte deste espaço. Então, o Partido Socialista apresentou um projeto que, e já agora depois queria que comentasse, o Sr. Presidente comentasse as diferenças, que têm a ver na formação desportiva, e é aqui que o papel do treinador é fundamental, pois o treinador e o futebol procura formar jogadores de futebol, mas nem sempre. Mas formar cidadãos pode formar sempre. Portanto, bons cidadãos podem ser formados pelo futebol e, portanto, daí o papel fundamental do treinador, elemento-chave na formação desportiva, nessa vertente, que terá características muito próprias. Portanto, não adiantarei questões a nível do contrato desportivo, porque esse, pronto, terá um espaço mais próprio na área do trabalho. Mas das diferenças significativas que se apresentam será a idade da formação. Portanto, o projeto, os dois projetos, um põe 18 anos como limite a idade da formação desportiva e o outro projeto do PSD põe 19 anos. Entendo o Partido Socialista que já vinha do passado essa idade, que deve manter-se até porque tem a ver com a barreira de atingir a maioridade. Portanto, queria que comentasse se via, no seu entender, se os 18 ou os 9 anos seriam a melhor idade para a formação. Porém, quer um, quer outro, depois adiantam um regime intermédio dos 18 aos 21, um contrato intermédio, que poderá, através da contratação coletiva, poder dar resposta, digamos, mista a este tipo de problemas. Isto é, o atleta, em vez de entrar, o praticante desportivo, entrar logo numa profissionalização profunda, ter um regime quase como um estágio para entrar na profissionalização. A outra questão tem a ver com os contratos que no passado eram de 8 anos e que agora passam para 3, ou pelo menos a proposta é 3 anos para, na formação para jovens e 5 para o número de anos para o contrato de séniores, de adultos. Portanto, neste campo, ambos os projetos são iguais, se bem que, e aqui queria que comentasse, a Liga e alguns clubes sugerem que fosse 6 em vez de 5. Portanto, era outra questão que eu gostava de haver comentado. Também foram atadas algumas questões a nível da imagem do jogador. Portanto, os direitos de imagem, se deveriam ou não estar devidamente definidos na formação do atleta, do praticante, e devidamente regulados para evitar, portanto, aqui dúvidas dos seus direitos. Também o projeto do Partido Socialista apresenta uma diferença que é, em caso de indisciplina, sanciona o atleta e reduz o tempo de suspensão. E porquê? Porque considera que a redução de tempo de suspensão é não desvalorizar o ativo. Isto é, o jogador, quanto menos tempo estiver sem jogar, menos prejuízos desportivos tem. E o próprio clube também tem menos prejuízos. E essa sanção será agravada em termos pecuniários e não em termos de tempo. Portanto, gostava que comentasse essas questões, até porque o meu tempo está praticamente esgotado. E ficava por aqui e agradecer mais uma vez a presença. Se eventualmente tiver outros contributos que depois nos queira fazer chegar por escrito, nós agradecemos e, mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer naturalmente à Associação Nacional de Treinadores a presença nesta reunião, agradecer também as reflexões iniciais que nos colocou, aliás, a partir das quais também tinha aqui uma outra questão, se calhar, para colocar, até para aprofundarmos a reflexão sobre esta matéria, porque o PCP entende que a discussão destes projetos pode também ser um momento em que possamos efetivamente falar da proteção social e dos direitos também do praticante desportivo, daqueles que no fundo têm uma remuneração em que o seu trabalho acaba por ser a prática do desporto. Colocou aqui preocupações designadamente no que se refere à questão da formação, no fundo, dos jovens, que é também uma matéria sobre a qual o PCP também sinalizou, até na discussão destes projetos em plenário, designadamente do tempo de formação e do tempo que está dividido entre a formação desportiva e o tempo escolar. E colocamos isto também com esta preocupação que também referiu na intervenção inicial, de que de facto nem todos irão ser profissionais do desporto e muito menos nem todos irão atingir os patamares de desporto que neste momento nos são vendidos, digamos assim, entre aspas, como sendo os patamares desejáveis, até pelos rendimentos que determinam a partir daí. E, de facto, a questão da preocupação da formação desportiva e da sua articulação com a formação escolar, para que também, a partir daí, os jovens possam ter o necessário, digamos, apetrecho para a continuidade futura e até mesmo no fim, mesmo que os jovens sigam a carreira desportiva, no fim da carreira desportiva, terem também instrumentos para prosseguir para outras áreas, é uma matéria que a nós nos causa preocupação e também sobre a qual gostaríamos de conhecer a opinião. Se entende que estes tempos que estão determinados nos projetos são adequados ou se mereciam um outro tipo de ajuste. Considerando que, no fundo, acabam por não estar integrados, não é, nestes projetos de lei, devido ao vosso próprio regime contratual, que é diferenciado, a questão que também queria colocar é se entende que o regime contratual é adequado ou se o mesmo também deveria sofrer alguma alteração, porque, embora não estando plasmado nestes projetos de lei, são matérias sobre as quais nós também podemos ficar com informação até para trabalho futuro. E, naturalmente, que partilhasse também connosco daquela que é a experiência que tem e o conhecimento que tem da realidade, se entende que os praticantes desportivos profissionais têm, neste momento, uma proteção social adequada e se o cumprimento dos seus direitos, no fundo, existe na prática, embora haja naturalmente legislação produzida, importava perceber as diferenças de realidade que existem entre aquela que é a legislação e, naturalmente, o dia-a-dia. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu perguntava a um dos senhores assessores do grupo parlamentar do CDS, quer intervir? Não quer intervir? Dava de novo a palavra ao Sr. Presidente da Direção da Associação.
Eu ia começar por dizer que eu fui treinador de juvenis e juniores, portanto, na idade entre os 15 e os 18 anos, durante 10 anos no Vitória de Guimarães. Isto é uma matéria muito sensível, porque uniformizar ou, digamos, traçar uma perspectiva relativamente a todos estes jovens é difícil, porque há uma desigualdade muito grande na sua formação académica, na sua formação, na sua vivência em casa. Há, de facto, depois a pretensão de indivíduos que veem aquilo no seu futuro, há outros que fazem aquilo como desporto. E, portanto, há uma situação tão desigual no tratamento que não é possível, ou melhor, é difícil a gente traçar objetivos que possam, de certa forma, agradar a todo este leque de vontades e de desejos constituídos por este grupo tão heterogéneo de pessoas que normalmente fazem parte dos clubes. No que concerne aos contratos, eu queria dizer que E relativamente à formação, nós tecnicamente às vezes dizemos que os jogadores até aos 21 anos, estão na formação ainda fazem parte da formação. Mas por outro lado, às vezes aos 28 ou coisa do género, já dizemos que já estão velhos para o futebol. Portanto, esta disparidade que há relativamente aos objetivos de cada um e àquilo que é o nosso pensamento, porque há jovens de 15 anos que são suficientemente adultos no seu comportamento, futebolisticamente falando mesmo, e há pessoas e há jogadores com 25, 26 anos que são completamente ingênuos, inocentes, quer futebolisticamente, quer até na sua própria vida. E depois há outros diferentes, que é, eu nunca me canso de dizer isto, porque conheci bem, e é uma figura, e hoje vai ser exaltada aí, ser lançado o filme do Eusébio. O Eusébio era uma pessoa sem formação nenhuma, com muita dificuldade em termos de inteligência, não era reconhecida, mas futebolisticamente falando, era mais inteligente que os outros todos. Portanto, naquela especificidade, ele era extremamente inteligente, ele lia o jogo melhor do que os outros, ele era capaz de adivinhar os lances mais rapidamente que os outros, que tinham formação universitária, e isso tudo. E, portanto, isto para dizer o quê? Nós estamos a falar, eu lidei com pessoas desse género, e estava a falar às vezes com miúdos, com 12º ano, e que lhe pedia as habilitações, e ele dizia, oh, mestre, mas o que é as habilitações? Portanto, coisas assim do género. E, portanto, estamos a tratar de uma idade de jovens e depois relativamente também nestas áreas de interior, pessoas que da cidade e pessoas das proximidades que têm efetivamente também formações e formas de estar completamente distintas. De modo que nos contratos eu acho que quanto mais curto for o contrato, mais favorece naturalmente os jogadores, e penso que nós aqui devemos defender um pouco os jogadores, porque a necessidade e aquele tempo em que de facto, que é do nosso tempo, ali do ser deputado do PS também, que foi jogador e que nós ficávamos presos para toda a vida ligados aos clubes e só podíamos sair do clube quando efetivamente o clube assim o entendesse, porque senão não havia hipótese. Aliás, como se dizia relativamente ao Eusébio, o Eusébio não saía porque o presidente do Conselho de Ministros não autorizava que ele saísse de Portugal, não é? E portanto, nós aqui temos um problema que umas vezes favorece, outras vezes não ajuda, mas de qualquer das formas eu acho que, de uma forma geral, quanto menor for o contrato, penso que mais salvaguarda a posição do jogador. Eu penso que numa idade destas, tudo que vale em 3 anos acho que é exagero, porque são demasiado jovens, os pais não estão suficientemente identificados com a situação, às vezes obrigam os filhos os pais e as mães, neste momento as mães ainda são pior que os pais, peço desculpa, mas têm mais influência na carreira dos filhos e do que os pais. Só uma à parte, eu em Guimarães tive que fechar, quando fui dirigente desportivo, tive que fechar os treinos aos pais e às mães, mas era mais por causa das mães, não podia dizer que era por causa dos treinos que nós fazíamos, que elas tinham muito mais interventivas que os pais, já davam táticas e tudo ali aos filhos para... Não faças nada que o treinador diz, faz aquilo que eu te digo, que eu é que sei. E, portanto, há efetivamente uma intervenção muito grande dos pais, e passando esta parte. E, portanto, aquilo às vezes é uma obsessão para os próprios pais que não ajuda. Eu penso que os pais também não têm discernimento nesta altura, ao contrário dos filhos. Às vezes são mais cuidadosos os próprios filhos do que os pais, porque os pais veem, de facto, está ali, digamos, o Euromilhões ali do filho. E às vezes não é só o dinheiro, é a doença clubística que os obriga a tomar determinadas posições, porque eles querem, eles dão tudo ou dariam tudo para ver o seu filho a representar o clube, que é o clube deles e que gostam. E, portanto, Eu penso que o menos possível relativamente aos contratos. Relativamente ao formar bons cidadãos, eu penso que, felizmente, a formação dos jovens, tecnicamente nós estamos bem apetrechados. A nossa formação em termos técnicos, neste momento, e aqui vou fazer mais uma vez um reparo, tirando a formação dos treinadores, que o decreto-lei, ou a lei 40 de 2012, que não se coaduna com aquilo que é a formação dos treinadores, que nós tínhamos uma formação devidamente adequada e bem preparada, aliás, que serviu de suporte à própria UEFA para implementar a formação a nível dos treinadores na Europa, e portanto serviu como exemplo, e esta lei 40 veio prejudicar um pouco a formação dos treinadores, e portanto penso que devia ser também analisada convenientemente no sentido de a colocar nos moldes ou alguma melhoria significativa, alguma melhoria também não se perde nada com isso, mas aproximá-la mais dos moldes em que a Associação Nacional de Treinadores de Futebol, juntamente com a Federação e com a UEFA, já a tinha colocado. Isto é, os treinadores nesse aspecto foram os primeiros a conhecer a realidade e a saber da necessidade. E foi a Associação Nacional de Treinadores de Futebol que, em 1986, quando se formou, que verificou a necessidade de fazermos 4 níveis de formação e, portanto, fomos a primeira modalidade a fazer 4 níveis de formação e vínhamo-la fazendo já com algum nível e com alguma capacidade. E ela agora veio a ser, digamos assim, complicar esta lei relativamente à formação dos treinadores. Mas dizia eu que os treinadores, neste momento, têm uma formação razoável e, portanto, no que concerne à formação técnica, acho que os treinadores estão à altura. E a formação dos bons cidadãos, também penso que há uma preocupação neste momento dos clubes em ter os devidos cuidados. Há alguns clubes que já prestam alguma assistência, nomeadamente até na instrução, na formação académica, e os clubes neste momento já se preocupam um pouco com aquilo que será o futuro, não só do jogador, mas também do cidadão. A idade de formação, a gente diz 18, 19 anos, 20 anos, 21. Eu penso que, como disse anteriormente, alguns aos 15 já são adultos, outros não. Mas eu penso que neste momento os 18 anos, 19 anos, acho que é uma idade razoável para nós considerarmos os indivíduos na formação. Até porque nós já temos jogadores de 19, 20 anos a jogar e a serem internacionais, a serem considerados jogadores internacionais, enfim, carentes de algumas vertentes, mas pronto, mas pode efetivamente considerar-se por essa via. Os contratos de formação também, que inicialmente foram falados, têm o problema, ou tinham o problema daquela questão das indemnizações. É preciso que... Aqui vivemos uma situação difícil, que é eu que formei, que tomei, comecei a lançar o miúdo, que andei a gastar aqui o tempo, agora que ele está mais ou menos a mostrar alguns resultados, objetivos, fico sem o jogador e eu andei aqui a perder tempo e não tenho qualquer benefício naquilo que será a sua carreira. Anteriormente os jogadores foram muito prejudicados com isso, os clubes estão bem e, portanto, há que haver aqui também, digamos, um certo equilíbrio, não menosprezando aqueles os clubes iniciais e que começaram primeiro com os jogadores, mas também não há que permitir que estes clubes impeçam de facto a progressão da carreira do treinador, que às vezes do jogador, que às vezes acontece. Relativamente à redução dos castigos, eu sinceramente não tenho opinião sobre isso. Eu penso que a redução dos castigos eh, Não sei. Em termos pecuniários, eu penso que deve ser por esse lado o menos possível, porque ninguém pode... Pois, mas mesmo assim, quer dizer, eu penso que o dinheiro do trabalho é um direito inalienável e o direito ao trabalho também, e é discutível. E eu, sinceramente, tenho algumas reservas relativamente a isso. Quando vejo as pessoas, e isso diz-se, fala-se muito de facto nisso, de os treinadores, os jogadores, ser mais multados em termos monetários com mais quantias, faço lembrar que neste momento, comparando com 10, 15 anos atrás ou 20, neste momento, quer os jogadores, a grande percentagem dos jogadores e a grande percentagem dos treinadores ganham menos dinheiro do que ganhavam aqui há 20 anos. Os treinadores, tirando, nós falámos aqui do... Diz-se, fala-se, não é? Que o Jorge Jesus ganha 7 milhões ou coisa do género, não é? Mas 90% dos treinadores ganha muito dinheiro do que ganhava... Eu posso dizer que eu ganhei mais dinheiro a treinar o distrital do que ganham alguns treinadores na segunda liga neste momento. E, portanto, estamos a mexer num assunto que tem que ser devidamente ponderado, porque o dinheiro não abunda, ao contrário daquilo que se pensa, e os treinadores da Primeira Liga, neste momento, tirando uma ou outra exceção, ganham menos dinheiro, por isso é que eles são despedidos, assim. Há clubes a mudar 3 treinadores durante a época, porque, de facto, eles ganham pouco, e até atendendo à precariedade, depois aceitam não serem indemnizados, porque depois fecham as portas, e, portanto, está-se a criar uma situação que, de facto, não beneficia nada, absolutamente nada, os treinadores e os jogadores, a mesma coisa. Portanto, estamos todos metidos no mesmo barco. Isto respondendo também à senhora deputada do PCP, dizendo que a formação, o futebol, não é uma ciência exata, mas é apoiada por várias ciências. Mas nós dizermos de que a formação se processa nesta ou naquela idade, não é fácil. É como eu digo, quer dizer, há uma área, um escalão etário que é definido, que está definido até pela própria UEFA, e que resulta de facto de alguns estudos que se fizeram e que porventura estarão adequados numa grande parte dos países, mas depois também até a formação, nós sabemos que a formação académica e de uma forma geral, a vivência geral das pessoas, também há diferença de países para países, não é? Há países mais evoluídos, há países menos evoluídos. Eu penso que neste momento em Portugal, comparado, por exemplo, há 10 anos, eu acho que o acesso ao conhecimento, especialmente para os jovens, é muito maior. Diria que a sabedoria dos jovens não é tanta como era há 10 anos, por exemplo, não é? Há alguma diferença entre o acesso que há ao conhecimento e a experiência, a vivência dos próprios jovens, que diria eu que aprendem pouco. Aliás, eu tenho dito isto aos treinadores: aprendem pouco por si próprio. Aprendem muito nos sites, nas coisas e tal, mas por si próprio aprendem pouco. E no futebol também. Aliás, os treinadores às vezes são demasiado limitativos, porque neste momento, por causa dos resultados, ensinam mais a ganhar do que a jogar. É o defeito dos treinadores neste momento, é que ensinam mais a ganhar do que a jogar. E, portanto, os jovens também me parecem, digamos, com mais conhecimentos, de uma forma geral, mas menos sábios naquilo que é, digamos assim, a nossa vida. Articular, um dos defeitos que eu notei quando passei pelo futebol jovem é que, isto respondendo aqui à senhora deputada do PCP, que é, de facto, a falta de articulação, que é enorme, entre a formação escolar e a formação desportiva. Os jovens dos clubes do futebol, há países em que Franças e Alemanhas fizeram programas nesse género em que os atletas, as pessoas que praticam desporto, nomeadamente futebol, que tem que ser praticado dentro daquelas horas,
Normalmente tem as aulas de manhã, começam mais cedo, tem as aulas de manhã, é para a tarde, é para o desporto. Nós aqui, se fizermos isso, vamos às escolas, não, os horários têm que ser respeitados, e, quer dizer, quem não pratica o desporto tem o mesmo horário de quem pratica, e portanto não faz sentido que eu, que quero praticar desporto, e à tarde quero ir treinar com as minhas equipas, que eu estou a falar de desporto, não estou a falar de futebol, e não tenho possibilidade de... Eu tentei articular isso com as escolas lá em Guimarães, não consegui, e portanto senti uma grande dificuldade e uma falta de ligação, de articulação entre estas entidades, que me parecia que eram entidades com interesses completamente distintos, que nem pertenciam ao mesmo país, tal a dificuldade que havia em efetivamente articular isto. Relativamente ao regime contratual dos treinadores, nós temos um contrato de trabalho a termo e, portanto, acho que está de acordo com aquilo que são as nossas pretensões. Não temos tido grandes dificuldades. Apoiámo-nos também no Código do Trabalho e o nosso contrato de trabalho, e a partir daí não temos dificuldades, nem temos tido dificuldades com os clubes, nem temos tido dificuldade com os treinadores. Acho que o contrato, conforme está, na minha opinião, está bem, está aceite por nós, está aceite pelos clubes, nomeadamente pela Liga, e, portanto, não nos merece neste momento qualquer reparo relativamente a isso. Falou-me também dos praticantes desprotegidos, praticantes desportivos desprotegidos. É provável, nesse aspecto, mas eu penso que, no que concerne ao futebol, eles também têm um contrato de trabalho que está aceite, que é aceite pela Liga. Pode, eventualmente, nas modalidades não profissionais, nomeadamente nas outras modalidades, estarem desprotegidos. Penso que no futebol, diz respeito ao contrato de trabalho, não me parece que haja qualquer falta de proteção relativamente aos jogadores. Não me refiro aos praticantes, mas no que concerne aos jogadores, desconheço que estejam desprotegidos relativamente à legislação que existe neste momento. E é isto que se me oferece dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se tenham mais alguma questão. Se não houver, então, eu de novo agradecia os seus contributos, a sua participação. Fazia-lhe também o desafio, se eventualmente tiver algo descrito que nos queira fazer chegar através dos nossos contactos, desde já agradecendo os seus contributos, e ficaremos ao dispor para, no futuro, continuarmos a estabelecer estes contactos de ligação com a sua associação, sempre que para tal achar útil. Muito obrigado pela sua presença.
E reforçar, dizer mais uma vez que estamos sempre disponíveis, e é com todo o gosto que aqui viremos sempre, obrigado. Que assim o entender. Muito obrigado.
Boa tarde.